Pela ordem, senhor presidente.
Vossa Excelência tem a palavra pela ordem, senador Suplicy.
Senhor presidente, ainda que não tenha sido eu citado nominalmente, mas tendo em conta que o senador Álvaro Dias fez uma afirmação onde ele cita a afirmação da presidenta Dilma Rousseff, que se refere a toda base aliada, eu me sinto na responsabilidade de aqui utilizar o artigo 14, se me for possível, para esclarecer brevemente este ponto. Assim, senhor presidente, gostaria de aqui informar. É natural que o senador Álvaro Dias, como um dos líderes da oposição, queira o melhor esclarecimento sobre a afirmação que está, entre aspas, no jornal O Estado de São Paulo, não propriamente com o caráter de denúncia, tanto é que o próprio jornal O Estado de São Paulo nem colocou essa matéria na primeira página. O jornalista Vitor Sorano, na matéria em Portugal, Dilma confidencia o problema da maioria, entre aspas, fala, tem maioria na Câmara e no Senado, mas a cada votação sempre é necessário fazer uma avaliação caso a caso. Sem coligação é muito difícil de governar. Ora, senhor presidente, aqui a presidenta Dilma Rousseff não está falando de qualquer negociação que possa ter um caráter indevido na forma como o senador Álvaro Dias quis dar a entender. O que ela mencionou é que esta maioria de 52 senadores e lá de 300 e tantos deputados federais envolve muitas vezes uma dificuldade. Agora, sim, eu acho legítimo o seu pedido de esclarecimento, senador Álvaro Dias, mas eu quero aqui, por exemplo, dizer, e Vossa Excelência poderá cobrar de cada um dos 81 senadores, mas Vossa Excelência pode saber, e eu quero aqui expressar, ao longo dos meus 20 e poucos anos já, 20 anos e alguns meses de mandato, seja quando eu estava na oposição, seja agora que estou na base de governo, nunca solicitei qualquer demanda de qualquer natureza junto ao governo federal para votar aqui matérias, e sempre procurei fazê-la na defesa do interesse público, do que é a minha visão do interesse público. E eu acredito que a presidenta Dilma Rousseff também tem um propósito de procurar persuadir cada senador e deputado federal no Congresso Nacional nos termos mais altos, que possamos compreender a vida política nacional. E tenha a certeza, senador Álvaro Dias, que de maneira alguma está ocorrendo durante o governo da presidenta Dilma Rousseff qualquer forma de favor indevido que não possa, se não ser inteiramente transparente, para que cada deputado e senador esteja sempre votando naquilo que é o interesse do povo brasileiro e da nação brasileira. Mas, Vossa Excelência, levanta o assunto de uma maneira que o próprio Estado de São Paulo não colocou como se fosse uma denúncia. Ela expressou ali uma dificuldade. Era o esclarecimento que eu queria prestar, senhor presidente.
Artigo pela 14, ordem, senhor presidente.
Vossa Excelência, artigo 14, por ter sido
Vossa
citado pelo senador Suplicy.
O artigo 14, mas Vossa Excelência, em respeito à parte de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência não foi citado em relação ao assunto, digo até nominado. Então, considero que a palavra de Vossa Excelência foi pela ordem, e por esta razão é que nós concedemos a parte a Vossa Excelência, mas não pelo artigo 14, sim pela ordem, era só
esclarecer. Eu agradeço.
Vossa Excelência.
Acredito que a senadora Gleisi, da mesma forma, pode fazer um esclarecimento importante.
Senadora Gleisi, Vossa Excelência tem a palavra pela ordem para, de fato, relatar o posicionamento de Vossa Excelência sobre este assunto ou qualquer um outro assunto.
Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente, eu estou pedindo a palavra pelo artigo 14, porque fui citado.
Regimentalmente, Vossa Excelência tem preferência, senador Álvaro Dias. Por esta razão, Vossa Excelência tem a palavra, em seguida, a senadora Gleisi.
Se a senadora Gleisi quiser falar antes, não há nenhum problema. Apenas estou assegurando a oportunidade.
Perfeitamente. Então, com a palavra, a senadora Gleisi.
Obrigada, senhor presidente. O senador Álvaro Dias está antevendo que vou citá-lo novamente, por isso talvez tenha aproveitado e me concedido em primeiro lugar a palavra. Eu quero dizer, senhor presidente, que as palavras proferidas pelo senador Álvaro Dias dessa tribuna atingem com gravidade a nossa presidenta e eu não poderia aqui me calar diante disso. Primeiro, colocam, em relação ao que ela falou em Portugal, uma situação de denúncia. Eu gostaria de saber do senador, já que ele vai usar a palavra, e eu acho que tem que esclarecer essa casa, esse plenário, qual é a denúncia concreta que ele traz aqui. Ele tem que apontar nomes, fatos, datas e trazer a esse plenário o esclarecimento, porque senão eu vou ter aqui que avaliar o posicionamento do senador ou a sua denúncia, e não quero fazer isso, porque eu conheço a trajetória do meu Estado, com uma posição de leviandade. Nós não podemos usar essa tribuna, fazer um discurso genérico e dizer que aqui está todo mundo envolvido em situação de negociação e que a nossa presidente faz negociação com essa casa de maneira escusa. Quero deixar claro aqui o que diz o jornal Estado de São Paulo. Tem maioria na Câmara e no Senado, mas a cada votação é sempre necessário fazer uma avaliação caso a caso. Agora, sem coligação é muito difícil governar. É óbvio, nós temos aqui matérias de muita diversidade e nem sempre a base do governo ter coesão sobre todas essas matérias. E nós temos que dialogar com a base. E isso é reflexo do processo do sistema eleitoral que nós temos de lista aberta. Se tivéssemos lista fechada, com certeza nós teríamos negociação de conteúdo por partidos. Agora, dizer que a presidente faz negociação escusa, querer incitar, querer dizer que é isso que acontece, é muito ruim. Eu gostaria muito que o senador Álvaro Dias pudesse qualificar a denúncia que ele fez aqui. Qualificar. Dizer em que momento se deu o que ele está colocando como denúncia, quem foi envolvido, qual foi o tema e o que, que tem por trás disso. Aí sim, se ele trouxer fatos concretos a essa casa, ele pode subir àquela tribuna e dizer que é denúncia. Fora isso, serão ilações. Ilações que comprometem a honra da nossa presidenta e a honra da maioria dos membros dessa casa. Portanto, eu gostaria do senador Álvaro Dias. Ou ele tem o fato concreto ou tem que fazer uma retratação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senadora Gleisi, já que senhor o senador presidente. Álvaro Dias solicitou a palavra usando o artigo 14, e o artigo 14 permite que dois oradores peçam a palavra pela ordem, Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, tem a palavra para justificar o posicionamento de Vossa Excelência em relação ao assunto.
Primeiramente, senhor presidente, para dizer que eu estranho essa tentativa de mudança de endereço. A palavra é da presidente Dilma, não é minha. A insinuação é dela, não é minha. Foi Dilma Rousseff que, em Portugal, reclamou da sua base aliada, afirmando que é obrigada a fazer entendimento individual. Ora, se há necessidade de se fazer entendimento individual, obviamente se pressupõe um entendimento que não pode ser aberto, que não pode ser público, que não pode ser coletivo. E nós temos os precedentes. Aliás, não há como responsabilizar alguém da oposição pelos precedentes que estão no Supremo Tribunal Federal. Há um julgamento em curso, exatamente em razão da relação de promiscuidade que sempre ocorreu. Nós não estamos mais em tempo no Senado Federal de acreditar em Papai Noel. Nós não temos razão mais para sustentar um comportamento de ingenuidade. Que se a presidente da República faz uma queixa ao presidente de outro país sobre o comportamento dos seus aliados no Congresso Nacional, o questionamento deve ser dirigido a ela e não a mim, que sou líder do PSDB no Senado. É meu dever trazer à tribuna e pedir explicações, e foi exatamente o que eu fiz. explicações não foram dadas. Não houve, até esse momento, nós aguardamos que sejam oferecidas essas explicações, mas não houve até esse momento esclarecimento sobre a queixa da presidente Dilma Rousseff em Portugal. Fazendo referência, inclusive, a um momento emblemático do parlamento, que é o debate sobre o salário mínimo. A presidente disse que teve problemas tendo que negociar individualmente e citou explicitamente o episódio da votação do salário mínimo pelo Congresso Nacional. Portanto, senhor presidente, não há razão para se irritarem com a oposição. É uma questão que deve ser resolvida entre a base aliada e a presidência da República. A oposição não pode ignorar um fato tão relevante como este, que vem de Portugal, mas que atinge em cheio o Congresso Nacional e que pressupõe, sim, a manutenção de uma prática que nós precisamos escoimar da vida pública brasileira. Essa prática da negociação individual, que pressupõe barganha, tem que ser repudiada por todos nós em defesa do conceito da instituição parlamentar no Brasil.
Senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência está inscrito agora. O próximo orador é Vossa Excelência, em permuta com o senador Flecha Ribeiro.
Não, mas se eu tenho a possibilidade então,
Vossa
Excelência de fazer no debate...
Se quer a palavra pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra pela ordem.
Prefiro... Até, senhor presidente, para que a gente ponha as coisas efetivamente nesse debate, a partir exatamente do posicionamento que temos assumido. Creio que, inclusive, é nosso dever, enquanto senadores, antes de qualquer posição de base aliada, a postura, inclusive, e a conduta no que diz respeito ao desempenho, à aprovação e o comportamento acerca de apreciação de matérias. Se qualquer senador, ainda que usando afirmativas ou tentando fazer das palavras da Presidência da República ilação sobre o comportamento, inclusive de colegas seus aqui, tem sim a responsabilidade de aprofundar o teor da denúncia. Não se trata aqui de averiguar, não foi a presidenta Dilma Rousseff que trouxe a esse plenário, nenhum tipo de ilação sobre o comportamento deste ou daquele parlamentar. Portanto, se alguém reproduz o que porventura tenha sido feito enquanto comentário reproduzido por um jornal das relações entre a presidenta da República e parlamentares, e o faz aqui à luz, ou melhor, no esconderijo, de tentar estabelecer de que houve negociações parte a parte ou estabelecimento de trocas. Quero dizer aqui que, inclusive, como senador, assim como Vossa Excelência que preside essa sessão, portanto, nós apreciamos a matéria do salário mínimo e não houve com este Congresso e, particularmente, com esta Casa, nenhum tipo de iniciativa que resultasse em conversas individuais. A apreciação de matérias, inclusive do salário mínimo, foram apreciações de caráter coletivo, aberto, transparente, inclusive com voto em painel. Portanto, é muito comum que as pessoas tentem sacar ou tirar de lições do passado. Meu pai usava uma expressão certa vez, acerca de pessoas que faziam ilações ou coisa do gênero, e meu pai sempre dizia assim: gato do que usa, cuida. Portanto, quando alguns, atribuindo esse tipo de comportamento do Executivo, talvez com experiências bem próximas da gente, e que alguém, para tentar aprovar matérias, fez conversas individuais para chegar até esse parlamento, talvez as pessoas tenham perpetuado essa prática. Não é mais uma prática, e acho que esse parlamento e o Senado não pode assistir a essas coisas como se fossem coisas normais, como se fossem coisas que vão se reproduzindo. Então, portanto, não dá para tratar as coisas desse nível, nesse patamar. Esta é uma casa de homens e mulheres que, para além das suas posições partidárias, têm compromisso com a sociedade, têm caráter e têm, inclusive, atuação política. Então, portanto, não dá para misturar as coisas e tentar fazer desse gênero e desse jeito a adoção de uma provável conversa ou de uma provável afirmativa de alguém para tentar transpor isso e jogar como se fosse um comportamento linear, como se fosse um comportamento de todos, ou um comportamento adotado a partir de uma estratégia utilizada. Ora, um governo que constituiu maioria não a partir da negociação, um governo que constituiu maioria nas urnas, a maioria que está nesta casa, a maioria que se apresenta na outra casa, na Câmara dos Deputados, ela foi uma maioria conquistada a partir, senhor presidente, de um projeto, de uma proposta, de um debate feito na sociedade. Chegamos aqui, enquanto maioria, defendendo um projeto não a partir dos acordos aqui dentro, não a partir das trocas de partidos. Esta maioria se estabeleceu a partir do dia 1º de fevereiro como resultado daquilo que a sociedade respondeu nas urnas, portanto, identificando-se com esse projeto, com esse programa, e é essa maioria que expressou também nesse programa o seu desejo de voltar às matérias, e o fez assim, enquanto uma maioria que fez o debate, enquanto uma maioria que discutiu uma proposta. E quero aqui, para encerrar, senhor presidente, até chamar a atenção de um dos momentos importantes. Diferentemente de dados históricos, o debate do salário mínimo nesta casa, por exemplo, diferentemente de outras épocas, ele inclusive quebrou regras regimentais. Abriu-se completamente o debate, meu caro senador, presidente. Completamente aberto o debate. Não naquele velho método tradicional que eu, inclusive, tive que enfrentar anos e anos a fio ali na Câmara dos Deputados. Dois a favor, dois contra. Requerimento para encerrar a discussão. Voto, rito sumário para evitar o debate. Portanto, no dia da votação do salário mínimo, todos que aqui, inclusive, quiseram se manifestar contra ou a favor, assim o procederam. Portanto, dando uma demonstração, senadora Ângela Portela, de que nós estamos, ainda que com maioria, mas principalmente trilhando o caminho da democracia, do respeito e defendendo, na luz do dia, as nossas posições. Portanto, acho que com isso é importante que o Congresso e, particularmente, o Senado tomem essa experiência como referência para a gente não ficar repetindo coisas do passado, que essa casa foi tão, de forma veemente atacada, a partir, às vezes, de comportamentos e de escorregões pontuais, de que alguns achando que é possível fazer essa história da geleia geral, sacar acusações, e depois a resposta, ela não se estabelece a partir de quem fez isso, nem tampouco para quem alguém buscava atingir. Paga a democracia, penam as instituições e respondem de forma muito clara e dura aqueles que corretamente conduzem a sua trajetória e a sua história.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Vossa Excelência, é o mesmo assunto, mas o artigo 14 que Vossa Excelência citou pode ser usado por Vossa Excelência
novamente,
pela segunda vez.
Exatamente. Eu quero apenas, senhor presidente. Eu imagino que a obrigação primacial de qualquer parlamentar é defender a sua instituição. O que eu trouxe ao conhecimento da Casa foi o pronunciamento da Presidente da República. Eu não fiz nenhuma ilação e pedi esclarecimentos. O que nós não podemos é passar permanentemente a ideia de que o Congresso Nacional mantém e preserva práticas deletérias que, lamentavelmente, destroem a sua credibilidade e colocam o seu conceito no chão. Eu não fiz acusação a nenhum parlamentar individualmente, apenas me dirigi às lideranças do governo no Senado Federal para que tragam explicações sobre aquilo que eu considero ser uma queixa da Presidente da República, mas que pode ser interpretada como uma denúncia de gravidade, se as explicações não forem cabalmente oferecidas, não à oposição, à sociedade brasileira. Nós, todos os dias, acompanhamos denúncias. Denúncias de corrupção que envolve setores governamentais vinculados a lideranças representativas da classe política. Essas denúncias são apresentadas pelo Tribunal de Contas, muitas vezes, há denúncias que são veiculadas pela imprensa, como recentemente o desvio de mais de 600 milhões de reais do setor de saúde pública do país. E isso tudo tem que ter uma reação. Nós não podemos permitir que a banalização em relação à corrupção nos anestesie de forma tal que não nos indignamos mais com nada que ocorre no país. Tem que se recuperar a capacidade de indignação. É preciso dizer, senhor presidente, é bom repetir sempre, que quem não tem a capacidade da indignação não tem o direito de representar quem quer que seja. O que manifesto aqui não é um ato de desrespeito a qualquer parlamentar, a qualquer colega parlamentar. O que manifesto aqui é o desejo de ver esclarecimento sobre um fato público que foi veiculado pela imprensa nacional, especialmente pelo órgão de imprensa da maior respeitabilidade, que é o jornal O Estado de São Paulo. A denúncia não é nossa, a informação não é nossa, a fala não foi nossa. O que nós pedimos foi esclarecimento.